seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas aos que o esperam no Senhor possuirão a terra. Amém.
Passando ao expediente, vamos ouvir então a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 28ª sessão ordinária. Ata da 28ª sessão ordinária, realizada no dia 22 do mês de setembro do ano de 2014, após nascimento de Cristo, às 19 horas, bom, aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2014. Osvaldo Norbiato, presidente da Câmara, e João Batista de Andrade, segundo secretário.
Algum vereador tem alguma colocação sobre a ata? Se não tem, a ata está aprovada.
Senhores vereadores, vou fazer a leitura para conhecimento dos senhores de duas correspondências. Considerando que a utilização de bens públicos para fins particulares pode gerar prejuízo ao erário público e, por consequência, a prática de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, previsto no artigo 10, caput da Lei 8.429/92, ou ao menos a infringência aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, impostos a todos os setores da administração pública, como disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal, e, consequentemente, a consumação de ato de improbidade administrativa, que atenta contra princípio da administração pública, previsto no artigo 11, caput da mencionada Lei de Improbidade, cujas sanções estão previstas no artigo 12, incisos 2 e 3, legitimando o Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública competente, conforme artigo 17, caput da citada lei. Considerando a gravidade das sanções previstas para os casos de improbidade administrativa, assim elencados no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a impossibilidade, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Destaques nossos. Considerando que a prática de ato de improbidade administrativa é imputada ao agente público que comete a sanção, que viole os princípios da administração pública, bem como aquele que, tendo o dever de fiscalização, não o faz por sentimento pessoal, em conformidade com os artigos 1, 2, 3 da Lei 8.429/92, prolecionam, artigo 1º, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público, o que poderá ser feito inclusive pelo auxílio da população, considerando a facilidade atual da própria população auxiliar de forma fiel a fiscalização da utilização correta dos bens e serviços públicos, através de aparelhos tecnológicos para serem efetuadas fotografias ou filmagens de situações que evidenciem a utilização indevida de bens públicos, assim compreendidos por horários, locais e forma de uso que não são comuns ou que sejam estranhos às atividades da administração pública, por servidores públicos, nos quais se evidenciam a prática de utilização como se de uso particular fosse o bem público. Considerando o importante papel da imprensa em divulgar e informar a toda a população sobre direitos e deveres, entre eles, de fiscalizar as atividades dos serviços públicos. Considerando a disposição do artigo 27, parágrafo único, do inciso 6º da Lei Federal 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendações administrativas aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, o Ministério Público do Estado do Paraná, com atribuição na área de defesa do patrimônio público, expede a presente recomendação administrativa ao excelentíssimo senhor Oswaldo Norbiato, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Bom, para que, em cumprimento às disposições legais mencionadas e em vista das circunstâncias ora apuradas, observe a realização das seguintes diligências. A linha A, a intensa fiscalização da correta utilização de bens públicos, em especial dos veículos oficiais, a fim de que sejam utilizados pelos servidores públicos exclusivamente durante suas atividades profissionais. A linha B, determine a publicidade da presente recomendação administrativa, a fim de que seja cientificado a todos os servidores públicos da Câmara Municipal do conteúdo desta. Esclareça-se que, visando dar publicidade e fiel cumprimento à fiscalização da correta utilização dos bens públicos pelos servidores, será encaminhado cópia da presente recomendação aos meios de comunicação local e regional, a fim de que a população beneficiaria direta da correta utilização dos bens públicos e serviços da administração pública, possa colaborar no sentido da fiscalização acima referida. Assina-se o prazo de 30 dias para que a autoridade mencionada comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências adotadas na espécie. Marilândia do Sul, 5 de setembro de 2014. Viviane Moraes Ribeiro, Gérolos, promotora de justiça. Súmula do projeto de lei de número 033/2014. Recebemos na comissão para relatar o projeto de lei de número 033/2014, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento do município de Rio Bom para o exercício de 2014. Indicação de número 011/2014. O senhor vereador Genésio Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte providência. Estude a viabilidade de mandar forrar o teto do prédio do Centro Comunitário de Rio Bom. O senhor vereador salienta que, do jeito que se encontra sem o forro, no verão, o calor é insuportável, ao mesmo tempo em que, com a colocação do forro, o ambiente ficará muito mais agradável e acolhedor. Pede deferimento, sala das sessões, em 26/9/2014, Genésio Norbiato, vereador. Leitura da indicação de número 012/2014. O senhor vereador Enio José Santos, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal a aquisição de um novo jogo de bolas para o campo de bocha, localizado no Complexo Esportivo Amante Felipeto. O senhor vereador salienta que está havendo muitas reclamações por parte dos jogadores que praticam esta modalidade de esporte, tendo em vista que as atuais bolas estão todas fora de padrão. Pede deferimento, sala das sessões, em 29/9/2014, Enio José Santos, vereador. Pronto, senhor presidente.
Passando o uso da palavra, está com a palavra o vereador Genésio.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que estão presentes. É o seguinte, eu já vou começar aqui. Saiu até uma matéria no, na rádio, no ar, é o seguinte: eu já não vou pedir mais nada para secretário de obra, que se mostra um pau-mandado do prefeito. É, eu achei que ia ser um bom resultado para ele vir, para se pegar um serviço, fazer coisa que tem de ser feito. Eu estou cansado de pedir e não estou fazendo. É, foi comentado na rádio assim: a hora que estragar um caminhão de leite lá, o prefeito vai ter que aguentar nós com um caminhão de leite, eu vou derramar dentro da prefeitura, nem que eu vou preso por isso. Eu, juntamente com os moradores de Santa Maria, Piamirim, que é uma vergonha, recolhendo o ICM, e o prefeito é capaz de colocar uns 10 caminhões de pisar numa estrada. Será que não tem maquinário? Não tem verba? Maquinário tem. Está faltando um pouco de vergonha na cara e fazer o serviço. Que é uma pouca vergonha isso aí. Ficando aluno sem estudar. Aluno sem estudar está ficando. Está ficando leite sem puxar. Oh, nós estamos em 2014, pô. Na plena política. Como é que um prefeito desse agora tem a coragem, a cara de pau de no nosso distrito e pedir voto lá ainda? Onde se viu um negócio desse? Os alunos nossos estão perdendo. Semana passada ficou a semana inteira sem puxar. Os carros não prestam. Ônibus está quebrado. Eu não sei se os vereadores estão sabendo disso. Não existe um negócio desse, gente. Parece que quer largar a gente irritado aqui. É uma pouca vergonha. O que, que é isso? Se não tem dinheiro, para-se esse carro que está andando para cima e para baixo aí. Para-se caminhão de lixo, põe um outro caminhão para puxar. São 10 mil, quase 10 mil reais que vem para o município. Não, nós não podemos aceitar as coitadinhas das crianças perdendo aula. Depois as professoras que não prestam. Aonde se viu um negócio desse? Eu não quero criticar, mas tá, só está restando isso para nós. Outra coisa. Eu queria deixar certo para os vereadores, para todos os vereadores aqui, ó, que tem funcionário sendo ameaçado por trabalhar contra o prefeito. Isso é o seguinte: nós temos que tomar providência, se nós estamos aqui para representar o povo. Eles se unem, se acontecer isso, vamos pegar o nome certinho, o Ministério Público está para isso. Ainda funciona o Ministério Público de Marilândia. Ainda funciona. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Isso é uma pouca vergonha para nós deixar acontecer isso. Nós não estamos no tempo da ditadura, não, gente. Sabe, nós não estamos no tempo da ditadura, nós estamos aqui na democracia. Eu não tenho culpa se ele está fazendo as suas coisas erradas e quer obrigar os outros a votar para ele. Para com isso. Onde se viu agora? Vai em Santo Antônio. O que tem feito lá? Não tem feito nada. Quer se aparecer com as casas populares que nem ele fez. Era bonito sim, se ele tivesse dado 5 mil cada lote, todo mundo estava no seu lote com as casas decentes, que nem tem aqui no Rio Bom, mas não fez isso, que ele mesmo falou que não ia fazer, que não tinha verba. Preferiu doar para a entidade fazer. Agora quer se aparecer nas costas da entidade, querendo fazer merda, e ainda estou sabendo que está falando que se não ajudar, não vai ganhar casinha. Pô, isso aí, se acontecer, tem processar um homem desse. E outra coisa que eu quero falar para vocês, vocês não sabem, saiu uma matéria aqui no jornal. Se quiser processar, processa o jornal Tribuna do Norte. E eu fiquei envergonhado com a matéria que saiu, ó, dia sexta-feira, 26 de setembro de 2014. Sisvir denuncia favorecimento e consulta. Gente, 600 consultas, está desviado. Está escrito Rio Bom aqui, ó. Agora está aprovado porque o prefeito queria o Sisvir para tomar conta. Para encobrir sujeira, para encobrir imundícia. Isso aqui gente, isso aqui é uma fraude, isso aqui é ladrão. Fazer um negócio, invadir o sistema do Sisvir para fazer isso. Hoje, Rio Bom está desfavorecido lá em Apucarana. Ninguém consegue fazer nada porque está sujo. Quem está sofrendo com isso? O povo, muitas vezes o povo que ajudou a eleger. Inclusive a minha pessoa que ajudou a eleger o prefeito. Eu me sinto envergonhado de ter ajudado um prefeito desse. Cadê o secretário que estava lá dentro? Foi afastado por quê? Para não aparecer que agora está no grupo do prefeito que ia estourar essa bomba? Devia estar junto do grupo aqui, ó. Vai pensar que o prefeito está saindo fora. O prefeito também é culpado disso. Então eu fico envergonhado hoje para o senhor, representando a autoridade, representando a vocês de Rio Bom, os moradores de Rio Bom, Santo Antônio, tudo está sendo prejudicado hoje por causa disso. Eu não consigo engolir esse tipo de coisa. É melhor eu falar. Tem que falar. Está gravado aqui, ó. Quer processar, processo do jornal. Estou falando o que o jornal está falando aqui. Porque geralmente fala a verdade, ainda é processado,
mas aqui tá, tem que processar o jornal se eu falar mentira. Então, isso que eu estou falando para vocês, gente. E o mais principal, que toma vergonha na cara, que arruma esses ônibus, se não tiver dinheiro, para essas outras partes, que arruma. Nós não podemos aceitar nossas crianças ser prejudicadas em aula. E eu vou denunciar lá naquele ônibus que denuncia lá na Apucarana, como é que é? O núcleo. O núcleo, quando não vai, quando não, o seu pai e a mãe não mandam na escola, vai lá prejudicar o pai e a mãe. Então nós temos que ir lá processar ele lá também, para forçar o prefeito a tomar vergonha e colocar uns carros decentes para puxar nossas crianças de Ribão. Que esse é o futuro nosso. Isso é o futuro de Ribão. Nós não podemos deixar acontecer isso, gente. Que seja a última semana que eu ia falar isso. Mas eu vou tomar as providências. Eu vou para Apucarana, vou lá fazer uma reclamação lá, para mim tomar providência, fazer uma vistoria nesses carros aqui, ó. Foi reformado um ônibus, tá só quebrando, gente. Não é, professor Gilmar? Que prejuízo que uma criança hoje falta da aula? Não é bastante? Eu estou falando coisa errada aqui? Não, estou falando o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que nós podemos fazer, executar o que nós podemos fazer aqui, gente. Essa é a minha palavra.
Está com a palavra o vereador Ricardo.
Primeiramente, meu boa noite aos nobres colegas vereadores, ao secretário, presidente da Câmara, também aos nossos queridos munícipes que estão aqui presentes, sejam sempre todos bem-vindos. Como, pegando o gancho aqui do nobre vereador Genésio, ele falou do favoritismo, que nem semana passada nós tínhamos falado do favoritismo que tem nas estradas também, né? Tem lá o pessoal de Santo Antônio, de Santa Maria, de Baimirim, estão precisando de estrada. Aí veio um senhor aqui, até comentou ontem, né, na reunião passada, que tinham arrumado lá a estrada do Cruzeiro e tinham arrumado o carreador de um sujeito que nem lá não mora, mora na cidade, só passa lá fim de semana, e daí essa semana iria se resolver, né? Foi discutido, foi semana passada. Aí eles acabaram indo lá, mexeram na estrada, mas não terminaram. Eles só deram uma passadinha lá, ficou lá 2 dias que não conseguia sair com o carro, o mesmo senhor. Hoje ele estava mexendo na estrada do Campeiro, se eu não estou muito enganado, eu vi as máquinas lá mexendo. Mas a gente vê então que existe um favoritismo, sim, tanto na área de saúde, tanto na área das estradas, que infelizmente não deveria haver. Tanto com funcionários também, a gente acaba ficando até triste, porque pessoas não podem se opor ao partido ou a pessoa que quer escolher ser o seu candidato. A gente está num país livre. Até eu estava conversando com um amigo meu, falou o... Podemos dizer que é o prefeito, né? Que foi o prefeito, né? Estava pedindo voto. Falou: ô, mas quem é que mandou colocar essa placa aí na tua casa? Pô, se a placa está na casa dele, na propriedade dele, é porque deixaram. O prefeito não tem que saber quem é que pediu ou quem deixou de pedir, né? Porque quem vai votar na pessoa vai ser o morador que está lá. Então o prefeito não pode ficar querendo ficar sabendo quem colocou, em quem vai votar, ou se tem que votar nesse ou naquele, não. A gente está num país livre, cidade nossa é livre também, esperamos que seja, né? E que não possa acontecer essas coisas, tanto na área de saúde e na área de estrada. Também só comentar sobre a questão aí da cartinha que nós recebemos, que o nobre presidente da Câmara, como está escrito lá, né, veja aí o que precisa ser feito para que não esteja ocorrendo esses certos desvios, né, com os carros públicos, que não sei qual que vai ser a providência que o nobre presidente vai tomar, não sei se precisa tomar, né? Não sei se nossa Câmara tá correta, espero que esteja tudo corretinho em dia aí, mas a gente vê tanto nos carros aí da prefeitura, aqui nesse caso eu acredito que só vai entrar o legislativo, né? que ela passou para nós aqui. É todos? Ah, então, quando o presidente for fazer, pode convocar a gente, que a gente tem casos. Infelizmente, a gente não tem foto, né? Mas pode falar, Janel.
Pode pedir a palavra? Isso, então, eu vou complementar isso aí, que eu esqueci de falar aqui.
aproveitando esse gancho aí que a justiça está fazendo, nós deveríamos dar o vereador aqui, que inclusive ele processando a gente, pegou o maquinário e estocou duas propriedades para ele plantar soja. Um homem desse disse expulso da prefeitura. Vamos aproveitar isso aqui, eu vou na promotoria, eu quero juntar o que é a denúncia que eu tenho que fazer lá, vou juntar já para poder executar, porque pelo jeito não está. Então a justiça tem que saber, ela já está sabendo. Eu quero incluir junto com esse aqui.
Então, quando o nobre presidente for fazer, aí chama reunir todos nós, que a gente também temos denúncias, temos casos. Vamos tentar aí. Acredito eu que se nós pegar uma semana aí, se a gente pegar a máquina fotográfica, a gente consegue fotografar várias irregularidades. Infelizmente, quando a gente vê, nunca tá na mão, né? Se aquele que tem aquele celular moderno consegue ainda, mas quem tem um celularzinho mais atrasado nem dá para lembrar. Mas a gente pode fazer um negócio bem bacana, porque como está escrito na carta, né, ele danifica e acaba prejudicando o município de uma certa forma, que poderia estar usando combustível que está gastando aí com coisas que não é para o órgão público. Quantas crianças aí ficou sem puxar, que o carro não consegue puxar, ou serviços que precisa ser feito com pessoas doentes. Então, que a gente possa ver bem certinho esse caso. Então, espero que o senhor presidente, quando for fazer, que lá está a cargo do senhor presidente, estava escrito lá, então comunica a gente, que a gente faz um boletim, todo mundo junto aí, para estar fazendo um negócio bem legal. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Estou com a palavra, vereador Enio.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretário e os demais aqui presentes. Primeiramente, aqui eu quero falar sobre a questão do esporte, que tem um problema ali do ginásio que já vem se arrastando desde 2008, que é a questão da água que entra lá, todo mundo aqui que brinca de bola sabe. E eu estava olhando hoje ali nas minhas indicações, tem indicação de 2008 para arrumar aquilo ali, e hoje já faz 6 anos, inclusive esses tempos eu falei com o secretário, ele disse que ia arrumar, aí não arrumou, então aí vem gente aí fala que o esporte tem apoio, não sei o quê, mas uma coisa simples ali que quando chove ninguém brinca lá no esporte. Então, queria deixar registrado isso aqui que faz exatamente 6 anos que vem correndo isso aí e ninguém tomou providência ainda, apesar de nós ter pedido aqui um par de vezes já. A questão das estradas também, o Ricardo falou que estava trabalhando ali na estrada do Campeiro, Ricardo. Aquela estrada, ele estava fazendo o carregador do seu Nof Belenque ali, se eu não me engano, hoje.
Marquiano.
Hã?
Marquiano.
Miguel Belenque.
Marquiano.
O outro morreu já faz tempo. É uma pena, porque quando foi pedido aquilo ali, já, desde o primeiro mandato meu, já foi pedido aquilo ali. Não, fez hoje, só que o coitado não chegou nem ver o carregador feito. Porque foram lá correndo, porque ele estava doente e tal, acho que com medo de acontecer o caso que aconteceu no Piemirim, e foram lá e fizeram. Por isso que as máquinas estavam ali hoje. Mas é uma pena que demoraram tanto tempo, né? 9 anos para fazer, que eu estou no mandato já. E trabalhar naquela estrada ali já mais de uma, duas, três vezes e não fizeram. O carregador do homem acho que não dá, se põe a muito, 50 metros. Então, fizeram, mas é uma pena, né, que ele nem chegou a aproveitar do carregador. A questão dos ônibus, que o Genésio falou, que os ônibus estão ruins. O Genésio já tem denúncia lá já, esses ônibus, que estava irregular, e eu já estou por dentro já. Foi pedido perícia já, o pessoal do Detran deu 30 dias, ligou aqui para eles arrumar os ônibus que vinha periciar. E o cara veio e os ônibus estavam irregulares, senhor presidente. Acho que o presidente deve estar por dentro disso. Os ônibus faltando pedaço de pneu de ressolagem, faltando cinto de segurança, estepe não tinha, extintor, as coisas básicas. E isso que foi avisado ainda, que ia vir. E daí o cara falou, eu não posso fazer nada, eu avisei vocês e fez o relatório e mandou para frente. Agora não sei quando que vai ter retorno isso aí, né? Dessa questão do ônibus. É uma pena, né, que esteja nessa situação, né? Puxa a gente, né? Gente é o ser mais de valor que tem, né? Então é complicado. A respeito do Bocha lá, que eu sempre estou brincando lá, a turma tá pedindo aquele jogo de Bocha faz hora lá. Aí eu conversei com o secretário, ele se dispôs de pedir lá. Diz que vai vir, vamos ver, vamos esperar aí. Aí depois, né, ele comenta mais alguma coisa. Mas era isso as minhas palavras, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Jefferson.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores. Boa noite a todos os presentes. É com muita tristeza que a gente vê no jornal, ouve falar, né, a morte do senhor agora que aconteceu, que foi lá arrumar a estrada porque ele faleceu, né? Então, deixa a gente que faz parte do poder público, nós vereadores, fica com a cara no chão, com a irresponsabilidade que a administração vem tomando conta da nossa cidade, do nosso município. Aqui, ó, na minha folha, eu tenho 50 casos aqui que eu queria comentar. Não vou conseguir comentar tudo, mas vou começar por alguns pontos aqui que eu queria falar. A questão da manchete que saiu no jornal, o município do tamanho do Rio Bom. Só, eu vi 3 matérias do Rio Bom na Tribuna do Norte esse ano. E as 3 matérias é envergonhando nossa cidade, que tinha deixado de fazer a prestação de contas da saúde e ia perder a arrecadação por causa disso. Outra, que o prefeito tinha alugado uma caminhoneta de R$ 6.200. E agora esse de desvio de consulta para o Sisvir. E pelo menos tivesse desviado, mas tivesse utilizado bem essas consultas, tudo bem, a gente ia ficar quieto, porque ajudou o município. Mas isso serviu para quê? Para fazer política em cima disso. Ganhar voto em cima disso. Fazer o jogo sujo que eles sempre são acostumados a fazer. Então é difícil a gente ver tanta coisa ruim. A gente vê um jornal pago, 135 mil gastado com publicidade, um jornal pago dizendo que é o melhor prefeito do Vale do Vaí e acontecendo tudo isso de ruim no nosso município. Imagine se fosse o pior. O que estaria acontecendo aqui na nossa cidade? É muito triste a gente ver isso, porque a gente sabe, muita gente tem vindo ali pedir para carimbar carimbar exame, diz que não tem condições. O secretário de saúde diz que tem uma dívida de R$30 mil com o laboratório São Marcos. Tem dívida com a clínica Santa Helena lá, que por acaso eu fui lá pegar um exame de uma pessoa, mas era lá de Apucarana, só que a pessoa não tinha falado que tinha dado o endereço de Apucarana, tinha falado que para mim passar lá e pegar o exame. Cheguei lá e falei assim, vim pegar o exame de pessoa. Ah, mas de onde? Rio Bom. Ah, não, para Rio Bom nós não estamos fazendo, porque Rio Bom não está pagando aqui, nós não estamos fazendo os exames de Rio Bom, você está enganado. Daí foi procurar lá, a pessoa deu o endereço de um parente de Apucarana para poder conseguir fazer o exame lá na clínica Santa Helena, porque pelo município de Rio Bom não consegue o exame, que deixou de pagar. Então são tantas vergonhas que está acontecendo no nosso município. Daí ele faz uma reunião ali embaixo nas casinhas, onde o povo lá está atolado, até o joelho no barro lá, que ele foi lá, começou a mexer na estrada só para fazer política em cima disso, para dizer se o candidato dele ganhar, vai fazer, para o povo tem que votar no candidato dele, senão não vai fazer. Isso é falta de caráter, falta de respeito com o povo. Por que não deixou para mexer depois da eleição, para não prejudicar o povo de lá? Ou por que já não começou e já continuou fazendo a obra? Mas é feito assim, só vai lá, começa, depois vem pedir voto, ó, tem que votar no meu candidato, senão não vai fazer. E ele está fazendo isso no município inteiro. O pessoal, saiu uma lista lá com 149, fora as 30 do outro projeto, com a lista de 149 casas. Agora está indo atrás desse pessoal dizendo que tem que votar no candidato dele para pegar a casa, senão não vai pegar a casa. Que política mais suja é essa? Aonde está a democracia? Como o caso que o vereador acabou de falar ali, de ameaçar funcionário, a gente sabe disso. Ele sempre faz isso. A maior parte dos funcionários morre de medo dele fazer alguma coisa. Eu falo, mas não sei, não pode ser mandado embora. Vocês são concursados. Ah, mas ele humilha a gente. Ele não pode mandar embora, mas humilha a gente. Meu Deus do céu, nós estamos no século 21, nós estamos em 2014, acontecendo isso. É triste, tanta coisa. Tive lá em Santo Antônio essa semana, a questão do posto de saúde lá. Por que está parado aquilo lá? Será que é a questão da metragem da obra que está irregular, que o engenheiro mandou parar? Ou não tem dinheiro para fazer? Ou só começou a mexer para poder ganhar voto? Mesma coisa que foi lá, passou com uma lista na eleição, na campanha de prefeito lá, com as 23 casas que ia sair para o povo de Santo Antônio. Agora, 2 anos depois, foi lá pedir, para ter coragem de ir lá pedir voto para o povo de Santo Antônio, foi lá e começou a mexer no terreno lá e levou as manilhas lá. Mas só se o povo for burro para votar nos candidatos dele. Porque o povo tem que acordar e ver o que está acontecendo no nosso município. Porque é muito triste tudo isso que tem acontecendo. Humilhar o povo, humilhar a população. Pessoas ali sendo mal atendidas na saúde. Esses dias, a pessoa é só 15 vagas. A pessoa chega passando mal, não pode ser o 16, porque não vai atender. Outro vem, marca a consulta, está sendo esperado para ser atendido, chega e fala que o médico foi embora, sem dar motivo. Será que ninguém vê isso? Será que só nós, vereadores de oposição, nós enxerga isso? As estradas, tem vários pontos das estradas que estão péssimos. A gente sabe que não dá conta de arrumar tudo, ainda chega esses períodos de chuva, complica a situação. Mas quando está seco, vai e arruma a parte principal, as piores partes das estradas. Que tem o carro escolar que precisa trafegar na estrada, tem o caminhão de leite, tem os caminhões de frango, tem agora com a safra o que é a renda do município, que ajuda no ICMS, o dinheiro que vem para melhorar o município. Custa dar atenção a isso? O carro que era para estar lá em Santo Antônio, que era para ficar lá atendendo a população de lá, ele fica aqui o dia inteiro aqui no Rio Bom. Se alguém passa mal lá, não tem condição de vir. Tem a menina deficiente lá que é para trazer na PAI, diz que tem dia que não vai buscar, porque o carro vem cedo para cá e não volta lá buscar a menina.
Depois eu critico e acho que eu sou ruim.
Então, será que só nós, vereador de oposição, vê isso? Será que os outros vereadores, o prefeito, o secretário, não pode ver isso que está acontecendo no nosso município? Eles pregam que o município está um mar de rosas, tudo indo bem, tudo a mil maravilhas, mas o povo está vendo, nós estamos vendo que isso é pura mentira. Nós está num caos. Não sei se não estão enxergando, não querem enxergar, ou o que está acontecendo. Mas só vergonha em cima de vergonha que acontece na nossa cidade. Isso tem que mudar. O prefeito tem que ver as pessoas com mais respeito. Tem que atender as pessoas com mais dignidade. Mas agora ele nem vê o povo, porque ele anda na sua caminhoneta de luxo 4x4 com o vidro fechado, o ar-condicionado ligado, ele não enxerga o povo. Daí só agora, na hora da política, que ele sai para a rua cumprimentando um por um e batendo nas costas, é assim. É complicada a nossa situação aqui no nosso município. Depois, quem que é o ruim? Vai na rádio e é culpa dos vereadores de oposição. Se desviou a consulta, é culpa dos vereadores de oposição. Se não arrumou a estrada, é culpa dos vereadores de oposição. Se não atendeu bem na saúde, é culpa dos vereadores de oposição. Se a estrada lá, se as casinhas lá estão um brejo danado que o povo não tem condição de sair, é culpa dos vereadores de oposição. É só o que eles sabem falar, é a mesma palavra. O município não anda, as coisas não acontecem por causa dos vereadores de oposição. Mas isso é mentira, é a falta de caráter, de vergonha e de respeito com o povo que não deixa isso acontecer. São isso minhas palavras, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, às pessoas aqui presentes, sejam bem-vindos. Vamos começar pelo começo, né? E acho que vem de lá. Ó, primeiro, só lembrar, vereadores, que a gente não pode esquecer de vir na audiência pública da saúde amanhã. Eu não vou poder vir, porque eu tenho uma consulta em Londrina, mas a gente tem que vir justamente por causa dessa denúncia aqui mesmo, né? A gente Vai ser às 15h aqui na Câmara. A população também, não sei se foi passado para a população, mas saiu um edital no, desse tamanho na Tribuna do Norte. Né? Então, amanhã tem audiência pública da saúde, já é um lugar para a gente...
Saúde, Prefeitura e Câmara.
É, mas que está da saúde.
É, mas está todo junto.
Não tinha que ter mandado comunicar de todas junto, né?
Quem vem,
não, eu não posso vir, mas eu vim em todas as audiências.
Quem é o responsável dessa?
É o da saúde, o secretário da saúde. É essa audiência da saúde.
Quem sabe da explicação do posto de saúde, senador?
É, então, gente, amanhã é o dia da gente vir. E eu também fiquei muito triste em saber dessa denúncia, porque se 600 consultas fossem investidas aqui no nosso município, o que não é certo, pegar do outro não é certo. É, eu posso até escutar assim, mas você é contra a consulta para a população? Não, eu não sou contra. Eu sou contra roubar. Eu sou contra fazer coisa errada. Um quarto da população estaria sendo atendida, mas a gente vai ali, não consegue especialista, vai ali, tem que pagar uma taxinha não sei do quê, não sei do quê. Então, vamos deixar que os responsáveis, né, o Ministério Público, os promotores, vejam bem essa situação aqui e decidam o que vão fazer, porque eu nem escutei, mas eu até ouvi me falaram que no rádio falou que é uma dívida de mais de 1 milhão. Então, e daí? 75% de aprovação tem nossa saúde? Pegando dos outros? Né? É, a dengue estava aí? O que está devendo o laboratório? Os exames da dengue. Né? Que foi um caso de não limpar a cidade mesmo, de não manter a cidade. A cidade é um canteiro de obras, né? Só um buraco aqui, um buraco ali, outro buraco ali, porque ninguém termina nada. Uma sujeira aqui, um monte de terra aqui. As calçadas têm que fazer, mas fica 30 dias, aquele monte de terra, a rua descendo para a Paia, lá que vai para a Alzira Felipeto, não tem como passar 2 carros lá. É necessário? É necessário, mas tem que ter um planejamento. Vai fazendo e vai limpando, não vai deixando a situação do jeito que está. Né? Então, essa questão aqui ficou muito feia para a gente. Né? Eu espero que seja visto lá, vamos ver o que vai resolver, mas que está feio, está feio. E nós vamos passar pior ainda, porque com que cara nós vamos lá receber a consulta, ou a pessoa do Rio Bom vai lá ver a consulta agora com a situação dessa. Ah, lá do Rio Bom? Ah, mas vocês tinham 600 consultas. E ainda vi um comentário assim, o cara achou pouco 600 consultas para o Rio Bom. Aí a população fala assim, todo político é corrupto, mas o cara acha pouco 600 consultas pego de um lugar para o outro. Então, é o político que é corrupto, mas eu vou lá pedir para ele a água, a luz. Não importa de onde, não importa para quem foi, não era nosso. Então, que seja visto o que aconteceu aí. Outra coisa, eu vou pedir para todos os vereadores, porque às vezes eu não consigo ver o Geraldo. O meu marido foi para Marilândia agora nessa chuva e parece que tem 2 pedras lá da pedreira quase caindo. Eu não sei que são os órgãos responsáveis, se é a DR, se é a prefeitura, mas tem que ir lá porque o negócio vai ficar feio, vai cair, e se estiver passando gente lá é muito perigoso. Quanto nós fomos para Santo Antônio, né? Dar uma passeada lá essa semana. E eu também queria comentar do caso da menina da PAI, que já foi para o Ministério Público, o prefeito já foi chamado, o conselho tutelar está dando em cima, e a menina precisa do atendimento. A menina era atendida na saúde. Como ela foi atendida? Mudou o tratamento dela todo para a PAI, que lá tem vários técnicos, a saúde não queria buscar. Está buscando agora, depois que o conselho tutelar denunciou, mas ainda não vai todos os dias. É um dia só por semana que vem. Então, nós temos que ver isso, porque isso é direito, é lei. A pessoa com deficiência tem prioridade. A gestante tem prioridade. A criança tem prioridade, mas aqui a gente nunca vê as prioridades. Né? Quanto a essa recomendação do Ministério Público, senhor presidente, eu entendi que o Legislativo vai ter que fazer, vai tomar algumas providências encaminhando para as rádios, para que a população saiba e também fique a par da fiscalização. É isso? É isso, Glaucio? O
Ministério que vai entrar.
Não, mas aqui no final fala que a gente tem 30 dias para mandar para o Ministério quais as providências que nós tomamos? Com a divulgação desse trabalho? Então, vamos aproveitar a rádio comunitária, né, porque não faz nada, então pelo menos vamos pôr isso aí na rádio comunitária. Tá? Quanto à indicação do vereador N, vereador N, é difícil, né? Tem que indicar para pedir um material esportivo. O vereador Gilmar sabe, ele é professor da escola. Nós, na escola, estamos sem material nenhum de educação física. E somos cobrados, porque você não trabalha isso, não trabalha aquilo, tem uma bola para 30 alunos, né? A gente faz é milagre lá. Ah, tem licitação, mas nunca chega. Nós já mandamos ofício, nós já fizemos reunião, e eu até falo para ele, eu nem vou mais em reunião, porque eu não tenho nem, não quero nem saber. Está uma vergonha, até as escolas, viu, vereador? O ginásio de esportes, eu já pedi para arrumar uma escada lá, tem ferro sobrando para todo lado, e ninguém está vendo. O dia que uma criança cair lá, aí a professora que é responsável, né? Quanto à questão dos funcionários ameaçados, eu acho que a culpa é nossa mesmo. O funcionário tem que ter coragem. Existe lei. Ele tem que ir lá e ele mesmo protocolar uma denúncia. Fui ameaçada, assim, assim, assado. Ter medo para quê? Eu sou funcionária, eu fiz um concurso, eu tenho estabilidade, eu vou ter medo de ir lá? Nós temos que acabar com isso, gente. É que nem é século XXI, que o vereador falou, tem que acabar com isso. A pessoa quer ficar no poder, que fique, mas fique respeitando as pessoas. Cada um tem sua posição e a democracia. Nós estamos vivendo a democracia. Não adianta reclamar quando põe adesivo. Não tem que pressionar. Cada um escolhe quem quer. A política está assim mesmo por culpa da população, por culpa minha, que não analisa o candidato. Hoje estavam me falando assim, nossa, mas você viu, o povo votou no Tiririca. É culpa do povo mesmo. Não podia ter analisado um candidato? O dia que nós soubermos a força que a população tem para mudar tudo isso, não vai acontecer o que acontece. Nós não vai ter patrão ameaçando, né? Não vai ter palhaço, porque nós temos que parar com isso. A política é a única coisa que vai mudar esse mundo. Nós podemos fazer muita coisa. A população tem que acordar e parar com isso, que eu preciso ganhar isso, ganhar um adesivo aqui, ganhar dinheiro ali. Chega, depois não adianta chamar político de corrupto. Porque daí você está me pedindo para pôr um adesivo. Você está me pedindo uma gasolina. Então, daí como que eu vou cobrar depois? Aí vai falar que eu sou corrupta? Então, e os funcionários têm que parar com isso, gente. Eles têm que falar mais alto. Não, eu vou votar para quem eu quiser. Não adianta me ameaçar. Mas não adianta, né? Agora, o posto de Santo Antônio também, nós ficamos muito tristes com as reclamações. Não sei, ninguém sabe falar o que aconteceu, vereador Genésio, não é só para o senhor. Agora eu vou falar que nem meu pai fala, mas deve ser um cabeçudo que foi lá. Pode ter uma palavra? E viu que estava lá no projeto tanta metragem e não fez para dar certo. Gente, não é aprovado certo? Não é aprovado que precisa dessa metragem, senão o dinheiro não vem? Aí, não sei o que foi. Não, lá para mim, é que nem meu pai, é um cabeçudo que fez, não é possível.
Vamos juntar os 9 vereadores aqui e fazer um pedido para o promotor público para investigação. Isso é fácil de fazer isso.
Aí eles
os vereadores, se quiser fazer da minha parte, vamos fazer os 9 vereadores, pelo menos aí dá uma explicação para a gente.
Gente,
eu venho aqui,
demais da conta.
O secretário não vem, é capaz de vir dar sensação para nós aqui, mas tem medo de nós.
Demais da conta aquilo lá. O povo estava reclamando antes de ficar. Ia ficar bom? Ia, mas antes ficasse do jeito que estava, ou acaba. Começa uma coisa e acaba. Eu acho que ele tem que começar a pôr o slogan dele vai ser começo e não termino, porque nada ele termina. O prefeito nada termina aqui. É começo e não termina. Aí é nós que somos culpados. É capaz de até sobrar para nós a questão de se esvir aqui, porque é que nem você falou, tudo é a gente. Então, não é, né? Vamos achar um slogan para ela. Começo e não termino. Só isso por hoje, senhor presidente.
Passado a ordem do dia, está em segunda discussão e votação, projeto de lei número 033, suma. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Favorável permanecer sentado, contrário que se levante. O projeto foi aprovado. Em segunda discussão, votação por todos os vereadores presentes. E eu quero então convocar os senhores vereadores para amanhã, no mesmo horário da nossa sessão, às 7h30, uma sessão extraordinária para nós deliberar sobre esse projeto.
Presidente.
De lei.
Estou ficando aí a indicação, queria comentar dela. Eu quero comentar dela.
Já devia ter encomendado, então, verdade.
Eu discuti na hora que não dá ainda.
Pode, pode. Então tem que ir. Já passou, galera. Mas pode falar, pode falar da indicação.
Hã?
Pode falar sobre a indicação.
Não, essa indicação é a seguinte, eu tive lá na. Eu fiz até porque eu não ia no centro comunitário, rapaz. Eu falei, tá até forradinho já, porque. É tanto evento lá, é tantas coisas que acontecem lá e, pô,
Cadê esse deputado que nós elegeu, Alexandre Cura, Alex Canziani? Será que não podia ter uma verba para poder forrar um centro comunitário daquele? Será que o prefeito podia aproveitar? Agora está aí pedindo voto para nós aqui de novo, para o pessoal aqui. E lá é uma coisa importante, centro comunitário. Coisa importante, está a coisa mais feia do mundo, tudo sujo de bosta de passarinho. Então, a coisa mais feia é aqueles morcegos lá dentro, vocês estão sabendo? Eu falei, não pode um negócio desse, gente. Tem de tomar providência urgente. E arruma uma verba aí que faz aquilo lá para nós.
Isso, isso. Bem, pessoal, então a reunião está encerrada. Eu só queria, então, dizer aos senhores vereadores que está tendo muito falta de informação e acho que os senhores vereadores deveriam procurar o prefeito para saber as coisas em vez de falar que vai me levar para o Ministério Público, não sei aonde. Está muita falta de informação. Sobre as casinhas lá embaixo, a parte foi falado que foi politicagem, a parte da prefeitura está completa, está feita, meio fio as galerias. Só que não, como foi liberado agora no final do ano, para todos os municípios, não tem pedra cortada e não tem colocador de pedra, senão já estava um andamento. Quem souber de algum colocador de pedra ou pedra para cortar, é só falar para o prefeito que ele já vai arrumar. Porque todos os municípios estão fazendo. Então, sobre as casinhas, eu me informei, eu acho que cada vereador deveria se informar. E sobre também a Santo Antônio. Pelo que eu sei de Santo Antônio, a reforma que saiu de Santo Antônio lá era para aqueles três cômodos que estão lá. Mas o prefeito foi informado que ele queria ampliar, ampliou na realidade. Então,